Está no ar o Jornal do Senado.
Aprovada em comissão, segue para análise do plenário PEC que limita gastos públicos.
Senado inicia ainda hoje votação da proposta de reforma política.
Também na pauta desta noite, MP que transfere para instituições de ensino parte dos custos dos contratos do FIES.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje a proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos.
Os senadores rejeitaram as emendas à PEC, incluindo as sugestões para a realização de um referendo popular. A proposta segue agora para análise do plenário, como informa o repórter Roberto Fragoso.
O relator da PEC do limite de gastos, senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, recomendou a aprovação da proposta como ela veio da Câmara dos Deputados e a rejeição das 59 emendas. A oposição sugeriu condicionar os efeitos da PEC à aprovação em um referendo popular, excluir as despesas com saúde, educação, previdência e reajuste do salário mínimo das limitações e um prazo menor para o congelamento de gastos, de 5 anos prorrogáveis por mais 5. Os senadores também propuseram um teto para o pagamento de juros da dívida pública e a cobrança de imposto de renda sobre lucros e dividendos de grandes empresas. Eunício Oliveira argumentou que recursos de áreas como saúde e educação serão preservados e que excluir outras despesas dos limites acabaria com a eficácia do controle de gastos para recuperar a economia. Outras propostas, de acordo com ele, devem ser tratadas à parte. A autora da sugestão para um referendo, senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, insistiu que a população deveria ser ouvida diretamente.
Nós estamos fazendo uma mudança sem precedentes na nossa Constituição e não queremos ouvir o povo. Qual é o medo de colocar essa proposta a um referendo? Eu gostaria que tivessem a coragem, já que têm a serenidade de falar que não tem alteração em saúde, em educação, submetam ao povo, expliquem ao povo que não tem, expliquem ao povo que vocês vão tirar direitos para pagar juros. Tenham coragem e decência de colocar essa proposta nas urnas, porque se colocar nas urnas não passa.
Eunício Oliveira respondeu que o equilíbrio das contas públicas é urgente e que a população precisa de uma resposta rápida do Congresso Nacional.
A intenção do plebiscito não é ouvir a população, porque nós somos representantes dos estados, mas a Câmara dos Deputados, por sua grande maioria, que é representante do povo brasileiro, já se manifestou favoravelmente a essa matéria. Portanto, o Brasil não aguenta esperar. 12 milhões de brasileiros que estão nas ruas, desempregados, não aguentam mais esperar. O Brasil não tem condições de esperar o tal plebiscito.
Comissões.
E segue para análise da Comissão de Assuntos Econômicos, projeto aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Sociais, que permite às empresas deduzir do imposto de renda parte dos investimentos feitos na educação dos funcionários, com cursos profissionalizantes, técnicos, ensino médio e também superior.
O projeto, já aprovado pela Câmara dos Deputados, também permite a dedução no caso de construção e instalação de centros de formação profissional. Repórter Jorge Cardim.
A relatora, senadora Regina Souza, do PT do Piauí, argumenta que o Estado brasileiro não é capaz de assegurar o direito à educação que está previsto na Constituição. Ela acredita que a proposta pode melhorar a capacitação profissional, a produtividade das empresas e a renda do trabalhador.
Essa é a melhor oportunidade de combinar os interesses do empresariado e os interesses do empregado. Um em busca de pessoal qualificado e o outro em busca de qualificação. Ela permite a transferência de parte da responsabilidade educacional para parcerias entre empresários, trabalhadores e instituições privadas de ensino. Esse tema ganha relevância se visualizarmos a dificuldade de oferta no mercado de trabalho de profissionais competentes para ocupar as vagas oferecidas pelas novas tecnologias. Há empregos que não são preenchidos, dada a inexistência de trabalhadores capacitados.
A proposta estabelece que o investimento em educação não deve ser usado para complementar o salário dos trabalhadores, nem incidir sobre os encargos trabalhistas e previdenciários pagos pela empresa.
O republicano Donald Trump venceu a eleição presidencial dos Estados Unidos.
A vitória, inesperada para muitos, repercutiu no Senado, onde o presidente da Casa, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, afirmou que a administração do republicano não vai gerar impactos negativos para o Brasil.
Sobretudo porque a América Latina e o Brasil, especialmente, não foram sequer tema da campanha presidencial.
E na visão do senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB paulista e presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, ainda é cedo para fazer qualquer avaliação de consequência da escolha de Donald Trump para a presidência norte-americana.
Há muitas formas de trazer os empregos para os Estados Unidos. Uma forma é o isolacionismo, que seria ruim para as relações econômicas com o Brasil. Mas você pode criar empregos também estimulando o comércio internacional, o que pode ser bom para o Brasil. Mas nós temos que esperar um pouco, ver a poeira sentar e ver quem é o verdadeiro Trump, presidente dos Estados Unidos.
Após criticar a pretensão de aumento salarial defendida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, o senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, sugeriu uma redução nos salários pagos no Legislativo, Judiciário e Executivo como forma de ajudar no ajuste das contas públicas.
Ele disse que não é o momento de haver aumento no teto salarial. Ao contrário, a redução é que seria o correto, já que o país está numa situação trágica, afirmou, lembrando que esse quadro é decorrente dos erros cometidos pelo governo passado.
Reduzir salário por 20 anos, 15 mil reais está bom demais para senador, está bom para deputado federal, está bom para ministro de tribunal superior. Ora, se tem cidadão vivendo e convivendo com a sua família, ganhando 800 reais, 1.200 reais, alguns pagam aluguel.
E o senador Eumano Ferrer, do PTB do Piauí, disse que o problema da seca no Nordeste, que atinge outras regiões do país e afeta o abastecimento de água em cerca de 1.000 municípios, é um exemplo da crise do Estado brasileiro.
Isso diz respeito ao Estado brasileiro, um Estado que não se faz mais planejamento de nenhuma natureza, que vive da improvisação do hoje e não do amanhã. Então fazemos planejamento mais desse país.
Já o senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, defendeu mais investimentos no plantio da seringueira e no beneficiamento do látex para a produção da borracha natural aqui mesmo no Brasil, país que já foi o maior produtor mundial, mas que perdeu esse posto para o Sudeste Asiático.
A cultura da seringa, ela consegue, dentro das pequenas propriedades, dar ao pequeno produtor a sustentabilidade dele ter todos os meses uma receita permanente para ele se manter. Então, no momento que nós estamos aí com praticamente a falência dos assentamentos brasileiros, se o governo federal desse um incentivo para que esses assentamentos rurais hoje pudessem se transformar em produção de seringa, com certeza nós teríamos aí uma estabilidade econômica para esses assentamentos, fazendo viabilidade para eles e mais ainda, estaríamos contribuindo com a nossa balança comercial.
O plenário deve votar ainda hoje a reforma política e uma medida provisória que transfere o custo do contrato do financiamento estudantil para as faculdades privadas.
O presidente do Senado anunciou a criação de uma comissão especial para acabar com o pagamento de salários acima do teto. As informações ao vivo com a repórter Érica Christian. Boa noite, Érica.
Boa noite, Tiago. O plenário está discutindo neste momento a proposta de reforma política que tem dois pontos. O fim da coligação na eleição de deputados e vereadores para evitar a posse de quem não teve voto, o chamado efeito Tiririca, e a criação da cláusula de barreira a fim de reduzir o número de partidos políticos. A oposição tenta um acordo para mudar os percentuais de votos necessários para que uma sigla possa receber recursos do fundo partidário e ter direito a tempo de rádio e TV. Pela proposta da senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, os 2% mínimos do eleitorado em 14 estados só entrariam em vigor a partir de 2026. Inicialmente, seria uma barreira de 1% em 2018 e de 1,5% em 2022. O projeto original determina 2% daqui a 2 anos. Vanessa Graziottin argumenta que essa regra reduziria de 35 para 13 a quantidade de partidos, excluindo dessa maneira o PPS, o PCdoB, o PSOL e o PROS. Um dos autores do projeto, o senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, afirmou, no entanto, que a reforma política prevê a federação de partidos, que será uma coligação dos pequenos pelo prazo de 4 anos. Também na pauta, a medida provisória que transfere para as faculdades particulares os custos dos contratos do financiamento estudantil, o FIES. Elas deverão custear mensalmente os 2% dos encargos dos contratos junto aos bancos. Até então, o pagamento era de responsabilidade do governo federal. Segundo o ministro ministro da Educação, Mendonça Filho, que esteve hoje aqui no Senado, a economia com a medida provisória será de até 400 milhões de reais. No início da sessão, o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, anunciou a criação de uma comissão especial de senadores para fazer um levantamento dos supersalários nos três poderes e fazer com que todos os servidores públicos recebam um teto de R$ 33.700. Érica Christian, ao vivo para o Jornal do Senado.
Jornal do Senado. Apresentação Tiago Medeiros e Marluce Ribeiro. Áudio Walter Dalbelo.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.